Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Estamos começando o nosso programa depois desse feriadão aí, né? E hoje vamos falar a respeito do Prêmio Mulheres do Agro 2025. Eu vou entrevistar a Priscila Araújo, especialista de sustentabilidade da Bayer, e a Lisiane Rocha Cezec, produtora rural, terceiro lugar na categoria Grande Propriedade no Prêmio Mulheres do Agro 2024. Então, daqui a pouquinho, eu já trago essa entrevista bem legal com vocês, tá bom? Em agosto, nos dias 20 e 21, acontece em Rio Verde o 14º Workshop GAPS, com palestrantes renomados nacional e internacionalmente, painéis que provocam reflexões e a oportunidade de fazer conexões que contribuam para a sua produção. Descubra as pesquisas que estão evoluindo o campo. Dias 20 e 21 de agosto, então, no Teatro Lauro Martins. E você pode fazer a sua inscrição pelo site gapcna.agr.br, participando presencialmente ou online. GAPS 25 anos, pesquisa feita de produtor para produtor. Toda sexta-feira, o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
Minha Infância na Roça. Houve um tempo em que, por não utilizar sistema de irrigação, só acontecia uma safra de milho por ano. Então, tempo de pamonha era muito esperado. Entretanto, do milho verde podia ainda fazer angu, curau, purê, meu tijão falava bourê, e milho refogado. O angu, o milho refogado, queiroba e quiabo eram excelentes complementos para o frango caipira. Minha mãe era mestra nesse cardápio. A melancia também era uma fruta cuja colheita coincidia com o milho verde. Certa feita, a minha mãe decidiu fazer pamonha. Já tinha ajeitado as embiras de bananeira para amarrar, a lenha para atear fogo na trempe do tacho, e a linguiça e o queijo fresco para o recheio. É claro que eu teria que ajudar no preparo. Entretanto, eu tinha muita preguiça de retirar palhas e cabelos das espigas. Mas o que eu não gostava mesmo era a tal da ralação. Aí eu fiquei embromando no banho, de propósito, até terminarem aquele serviço. Quando finalmente eu apareci lá na varanda, a minha mãe foi logo dizendo: "Você ficou na embromação, agora você vai ralar, viu?"
Professor, um grande abraço, até a próxima sexta-feira, e eu já vou trazer a entrevista de hoje para vocês.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. As minhas entrevistadas de hoje são Priscila Araújo, especialista de sustentabilidade da Bayer, e Lisiane Rocha Cezec, terceiro lugar na categoria Grande Propriedade no Prêmio Mulheres do Agro 2024. E o tema da nossa entrevista será Mulheres, Prêmio Mulheres do Agro 2025. Gente, que honra ter essas meninas aqui comigo, que coisa mais boa. Priscila, tudo bem com você?
Tudo bem, Divino. Prazer é meu estar aqui com vocês nessa manhã aqui, podendo prosear um pouquinho.
Com certeza, muito bom. E você, Lisiane, como está? Tudo bem?
Estou ótima. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo conversar com vocês também.
Vocês estão tão elegantes, gente. É muito bom mesmo conversar com vocês, falar de uma premiação, né? Ser premiado, ser reconhecido é sempre tão bom para a gente, né? Acho que todo ser humano gosta e todo ser humano precisa. Priscila, me conta uma coisa. O que você faz? O que você fala de sustentabilidade? O que você coloca em prática de sustentabilidade no dia a dia?
Legal, obrigada aí, Divino. Eu trabalho, atuo como profissional no campo de sustentabilidade, na Bayer, no segmento Latam, né, na América Latina. Coordeno um projeto dentro da Bayer voltado para a sustentabilidade, chamado Forward Farming, que tem essa visão de estar um passo à frente sustentabilidade. Como que a gente leva isso para dentro das porteiras do produtor, né? Então, é a sustentabilidade no dia a dia, no campo, na sustentabilidade dentro da minha casa, por exemplo, e como que a sustentabilidade tem um impacto diário no nosso dia a dia. E claro, por que não? Precisamos e queremos cada vez mais disseminar essa mensagem da sustentabilidade quando a gente pensa em continuar produzindo mais, mas sem que tenha um impacto no meio ambiente. Então, a sustentabilidade aqui na Bayer, a gente fala muito num viés de agricultura regenerativa, né? De regenerar a biodiversidade, regenerar a água, regenerar o solo em que nós cultivamos no dia a dia. Então, essa aí é a minha profissão, é a minha paixão também. Para além da profissão, é uma paixão que eu tenho muito grande.
E quando é paixão, a gente se dedica muito mais e faz muito mais bem feito, né?
Com certeza.
E você, Lisiane, conta para mim, o que você faz?
Bom, eu sou produtora rural. Hoje a nossa atividade principal é gado de leite. Bastante trabalho, muitos desafios, assim como as outras atividades também. Então, estou no centro-sul do Paraná, produzindo leite, soja, milho, trigo.
Com paixão também?
Há muita paixão, paixão que já vem dos meus antepassados, das minhas antepassadas, das minhas avós.
Que coisa boa. Priscila, qual que é o conceito de mulher do agro para a Bayer?
A mulher do agro, ela tem uma importância muito grande para a gente como companhia, Divino, porque nós entendemos que estamos em todos os lugares, em todas as esferas e principalmente no campo. E para a gente é importante ter esse olhar para a mulher do campo, dar visibilidade para essa mulher, dar voz para essa mulher, ouvir as histórias dessas mulheres no dia a dia, das suas famílias, né? A Lisiane acabou de falar ali das suas avós, dos seus antepassados, que são mulheres e também tiveram um lugar muito importante na família, né? Então, para a Bayer é muito importante esse conceito, tão importante que lá em 2018, em parceria com a BAG, nós idealizamos aí o Prêmio Mulheres do Agro, justamente para reconhecer, dar voz para essas mulheres, mostrar o que é o dia a dia no campo. Hoje mesmo, né, essa semana, a gente está numa jornada de conhecimento com 36 produtoras rurais, mostrando e dando visão, né, falando um pouco de sucessão familiar, mostrando novas tecnologias, mostrando e tecnificando cada vez mais essas mulheres para que elas possam assumir muito mais bem preparadas cargos de liderança dentro das suas fazendas, como se conectam ali desde uma comercialização, de uma produção, um networking que ela faz. Então, para a Bayer é muito importante e está no core do nosso negócio o cliente no centro. E os clientes não só produtores, mas também produtoras, olhamos com muito carinho e por isso o Prêmio Mulheres do Agro.
Meninas, vamos fazer um intervalo comercial e já já nós voltamos para continuar essa prosa boa nossa.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Jeito bacana, né, gente, de terminar essa semana com uma entrevista tão legal como essa, conversando com a Priscila Araújo e com a Lisiane Sezek. Estamos falando a respeito do Prêmio Mulheres do Agro 2025. Conta para mim, Lisiane, para você, o que é ser uma mulher do agro?
Ser mulher do agro não é só aquela mulher que está lá produzindo, pegando a enxada, enfim. Eu participo de uma comunidade aqui no Paraná de produtoras rurais, e quando a gente se encontra, que a gente tem que se apresentar, algumas falam assim, eu sou esposa de produtor. Aí eu falo assim, gente, o teu marido chega em casa, a casa está organizada, a comida está pronta, a roupa está lavada, o boleto está pago. E você tem que dizer que você é esposa do produtor? Então, não, é todas aquelas que estão envolvidas, e não só a mulher do agro também, é que é a nossa veterinária, a nossa zootecnista, a agrônoma, a vendedora da cooperativa. São todas essas que estão envolvidas para que a gente possa desenvolver um trabalho, né? Então, para mim, mulher do agro tem essa referência, assim.
Priscila, eu, esses dias, conversando com uma produtora e com uma veterinária também, a gente falando sobre sustentabilidade. E eu entendi a sustentabilidade de uma forma tão mais ampla naquele momento, porque quando falava em sustentabilidade para mim, eu sempre ligava a palavra ao meio ambiente. Mas eu nunca tinha observado a sustentabilidade na gestão, a sustentabilidade no lado financeiro, a sustentabilidade no relacionamento com a equipe, com os funcionários, com os colaboradores. Ou seja, o conceito de sustentabilidade, ele ficou muito mais amplo hoje, né?
Muito mais. É interessante esse seu comentário, Divino, porque é isso, né? Às vezes a gente acha que sustentabilidade ela está relacionada apenas com o meio ambiente, mas é a nossa relação no dia a dia, no nosso trabalho, não só no campo, mas também dentro da saúde, dentro da educação, dentro os médicos, né, o pessoal da área de saúde. Então, a sustentabilidade ela está em todos os lugares, desde da gestão do meu dia a dia como profissional de sustentabilidade, né, como que eu, como profissional, eu também sou sustentável ao longo do meu dia, como que eu entendo mente, corpo, né? Como que eu cuido do meu corpo, mas também cuido da minha profissionalização a ser melhor no meu dia a dia, nas relações interpessoais que nós temos, seja como mãe, como esposa, como uma profissional. Então, a sustentabilidade ela vai muito além, né? Então, quando a gente fala que no âmbito de produção, a gente olha para a biodiversidade, mas a gente também olha para os recursos hídricos, né? Porque a gente não cultiva sem esse ativo principal, que é a água. A gente olha para a saúde do solo, porque sem um solo saudável eu também não consigo atingir o meu teto de produtividade, o meu potencial produtivo, ou uma planta de cobertura que vai fazer aquilo que nesse momento a gente está com uma onda aqui de frio, eu estou com um pouco de frio, e aí eu coloco uma coberta para me aquecer. A planta de cobertura ela vai fazer a mesma coisa no solo. A gente fala sempre de um solo nunca descoberto, justamente para ajudar ali a manter as temperaturas ideais para o solo, para os micro-organismos que estão no solo, que vão contribuir ali para a sustentabilidade do meu negócio, por exemplo, do sistema. Então, a sustentabilidade ela está entremeada, né? Ela está conectada em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia.
E naquele momento eu tive um insight que foi o seguinte: puxa vida, quando começou a falar em ESG, assim, houve uma, sei lá, uma polarização em volta desse termo e ficou uma coisa assim, parecia que era um negócio meio chato, meio pedante e tal. Não, mas peraí, sustentabilidade é ESG, ESG é sustentabilidade. Quer dizer, uma coisa está totalmente envolvida na outra, né?
Conectadíssimas, com certeza.
Bacana. Liziane, o que te motivou a participar dessa premiação no ano de 2024 e como é que você ficou sabendo dessa iniciativa?
Então, e por várias edições, até quando teve a pandemia, eu participei online de duas edições do Congresso Nacional, que acontece lá em São Paulo, onde o prêmio é reconhecido e onde acontece a cerimônia da premiação. Já conheci por esse meio, mas também nesta comunidade que eu participo de produtoras rurais, eu tenho algumas amigas que já receberam anteriormente. E por duas edições a gente esteve lá presencial e pudemos comemorar juntas. E elas que vinham me incentivar, vai, Liziane, manda, se inscreva, tal. Foi por meio das minhas colegas, né?
Mas você achava que era para você, que você tinha o perfil para ganhar? Ou você olhava e falava, isso é coisa para elas, para as minhas amigas, para mim não?
É claro que isso daí é natural, acho que da mulher achar que ela nunca merece, ou que ela, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a gente sempre acha que a gente é inferior. Isso daí já, espero que as minhas bisnetas já não tenham esse mindset, gravado, né? Que a gente vai ter que equilibrar isso ao longo da nossa caminhada. Mas, é claro que foi uma surpresa. Se eu me inscrevi, eu estava concorrendo. É que nem nunca vou ganhar uma rifa se eu não comprar o número, né?
Lógico.
Então,
lógico.
A gente tava, mas quando veio a notícia, eu fiquei muito feliz, né? Muito, muito feliz.
Como é que foi a sua reação, a reação das pessoas que estão ao seu redor, dos colaboradores, da família?
Ah, foi uma festa, né? Eu acho que assim, é um sentimento assim que eu acho que eu tô indo pelo caminho certo, sabe? Parece uma mensagem até divina, assim, não, vai, Lisiane, que é por aí mesmo. É um reconhecimento também de tudo que a gente faz da porteira para dentro, ali no dia a dia da nossa atividade, que não é fácil, né? Não é fácil porque eu sou sucessora, né? E você receber um negócio pronto, você tem uma responsabilidade enorme de manter o negócio produtivo, lucrativo, e também a preocupação de deixar para os que vêm depois de mim algo que eles tenham prazer de tocar futuramente, né?
Então, existe um legado passado e um legado futuro, né?
Sim. Mas foi muito especial. Muito especial.
Não, que legal, que bacana. Priscila, quais são os principais marcos que você acha assim, que o prêmio já alcançou desde a criação, lá em 2018?
Olha, um dos principais marcos é justamente aí o que a Lisiane acabou de falar, né? Às vezes a mulher acha que ela não é capaz, ou que a gente, né, isso aí é algo muito cultural nosso, mas a quantidade de inscritas que nós já tivemos, né, desde a criação aí do Prêmio Mulheres do Agro, de cada vez mais mulheres, reforço um ponto, né, essas premiadas, o que elas fazem, o prêmio é apenas uma consequência do trabalho que elas têm feito ali ao longo de muitos anos, com muito esforço, né? Lisiane falou aí que não é fácil, realmente o dia a dia não é fácil, mas de fato aí a premiação, ela vem para reconhecer essas mulheres no campo que fazem ações voltadas para a sustentabilidade, né? Divino, como você mesmo falou ali, esse tripé do ambiental, o tripé de gestão, o tripé voltado ali à parte social. Então, como que a gente reconhece essas mulheres que estão no campo, estão fazendo um excelente trabalho já no âmbito de sustentabilidade? Como que a gente conta a história dessas mulheres? E nada melhor do que trazer um reconhecimento, né? Um reconhecimento. E além disso, a história da Lisiane, por exemplo, é uma história que é ouvida por outras mulheres que se colocam ali, que se identificam com as suas histórias e ali pode inspirar outras mulheres, outras produtoras a também a contarem as suas histórias, né? Então, acho que o crescimento do prêmio, o ano passado nós crescemos muito, por exemplo, em pequenas propriedades, na categoria de pequenas propriedades, que é um público também de produtores que nós queremos alcançar e reconhecer os seus trabalhos aí no âmbito de sustentabilidade, porque isso reverbera, né, como uma onda. Para outras produtoras, a gente consegue ver que é possível a gente fazer uma agricultura mais sustentável e regenerativa, mas a gente precisa de modelos que estão ali na frente, que já fizeram, que deu certo, que estão dispostas ali a contar a sua história. E aí, falando para todas as nossas telespectadoras, produtoras, mulheres, não importa o que você planta, desde uma pitaia, maracujá, soja, milho, enfim, eucalipto, são produtoras aí que nós queremos ouvir a sua história, nós queremos saber como que é o seu dia a dia. Entra lá no www.premiomulheresdoagro.com.br e conte um pouquinho aí da sua história, faça a sua inscrição. Você que às vezes não é produtora e que está nos ouvindo aí, você pode indicar uma produtora. Eu não sou produtora, mas eu conheço várias produtoras que eu posso indicar, então eu entro no site, mando para aquela produtora ali uma indicação, e eu acho que isso é o que a gente quer, mais mulheres ali para ouvir as histórias e poder reconhecer ali no dia a dia e inspirar outras também.
E Priscila, assim como fizeram comigo, eu agora estou fazendo com as outras, né? Manda tua história, estou assim fomentando muito, porque todo mundo merece ser ouvido e pode ter a chance de... E se não der certo esse ano, manda no ano que vem, manda no outro ano, não precisa, né?
Lisiane, você tem sido muito requisitada para contar a sua história, compartilhar essa sua experiência com outras mulheres?
Ah, curiosidade, sim, é mata do ser humano, né? Com certeza. Onde tem alguma oportunidade, eu compartilho. E depois desse prêmio, eu recebi outro prêmio. Então, assim, é uma corrente, uma sequência que vai... Uhum. E muito bacana, muito bacana.
E como é que é? Como é que é a receptividade delas? Quando você chega e conta, né, aquilo que você faz, como é que é o seu dia a dia, como é que você se inscreveu, como é que você recebeu isso e como é que isso tem transformado a sua vida?
Então, eu primeiro deixo elas bem à vontade, falando assim, olha, não tem nada de muito diferente da vida de vocês. É só que você tem que saber contar. E assim, e provoca a gente também a fazer ações e pensar na propriedade. No que eu posso melhorar, quando a gente vai contando a história, a gente, poxa vida, eu faço isso, mas eu poderia incrementar tal ação, e é isso que está acontecendo agora comigo. Eu quero tão em busca de mais excelência.
Isso é crescimento, né? É crescimento, é um aperfeiçoamento de vida, né? Eu vou fazer mais um intervalo comercial e a gente continua já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa. agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Estou conversando hoje com duas mulheres incríveis, trazendo aqui uma história de vida bacana. Eu estou conversando com a Priscila Araújo, que é especialista em sustentabilidade da Bayer, e com a Lisiane Cezek, que é produtora rural, que foi uma das mulheres que conseguiram conquistar a premiação de Mulheres do Agro, né? E estamos falando a respeito do Prêmio Mulheres do Agro 2025. Você acha que a Lisiane de hoje, enquanto produtora rural, enquanto mulher do agro, ela está melhor do que antes da premiação?
Ah, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, até porque a gente começa a pensar, usar ferramentas, escrever uma coisa que a gente faz pouco, registrar muitas coisas... Pensar em projetos, projetos sociais dentro da propriedade, que é uma coisa que poucas propriedades fazem, né? Envolver a propriedade na comunidade onde a gente está inserida. Porque eu penso assim, adianta a minha propriedade ser sustentável, eu ter uma governança assim, ativa, se o meu vizinho não... Eu acho que... A comunidade toda tem que ganhar. Então, eu procuro, assim, eu tenho uma sala de treinamento que eu construí lá há pouco tempo, onde eu convido as pessoas em volta ali da nossa propriedade. Já ficou a sala do... Eu vou fazer até uma propaganda do Senar, onde a gente faz os treinamentos.
Legal.
Espaço já apropriado. Então, é abrir oportunidades. Eu sou uma pessoa, assim, que o que é bom para mim, eu quero repartir. E com isso o prêmio me estimulou mais ainda, né?
E Lisiane, se eu puder até acrescentar, ontem eu estava conversando com uma produtora, né? Falando, olha, se inscreve no prêmio, né? Vai ser muito bom a gente poder ouvir sua história. E ela, mas eu não faço nada. E aí, tá, parou ela, ela começou a falar de tudo que ela fazia na propriedade, né? Eu falei, olha, isso aí é sustentabilidade, isso que você está falando, é um tripé muito importante do social. Então, como você falou mesmo, né, a medida que você para, às vezes, para escrever, contar a sua história, mostrar o seu dia a dia, isso mostra aí o quanto que, de fato, nós fazemos algum ponto de sustentabilidade em algum desses tripés do ambiental, da gestão e do social, e que, de fato, vale a pena ser compartilhado, como a Lise falou, que faz um impacto na comunidade local e, consequentemente, você melhora aquele ambiente. Então, é isso.
Priscila, dá para você entender por que você é apaixonada por isso? Porque não é só um prêmio. É uma transformação de vida que acaba causando nas pessoas, não é? Vai muito mais além. E não é só na pessoa que recebeu a premiação, mas você viu que a Lisiane colocou, se estende para a comunidade, de repente você está transformando as vidas de um monte de gente, né?
Com certeza, isso, acho que isso é muito gratificante poder fazer parte dessa história, né? Como a Lise falou ali no início, não é só produtora rural, tem toda uma cadeia envolvida, né? A Lise planta, a gente está aqui movimentando do nosso lado como Bayer, essa premiação que vai tocar outras mulheres. Às vezes a gente nem sabe onde a gente chegou com histórias, mas a gente sabe que uma vez que tem uma produtora ouvindo, eu acho que isso traz um impacto ali de que é possível, um impacto inspiracional, que vai manter ela naquele caminho, ou que vai mudar a rota dela, né? Que ela vai pensar, poxa, eu acho que dá para fazer diferente, o que eu posso fazer aqui a mais que vai impactar na minha produtividade, que também vai me trazer mais rentabilidade, porque a gente não abre mão disso, de levar sustentabilidade, mas de levar também um aumento de produtividade e de fato é possível. Então, acho que o prêmio, ele quer reconhecer de fato e mostrar a voz dessa mulher que está no campo, do que ela faz e como que isso pode reverberar para um Brasil mais sustentável, para um agro mais sustentável. E eu acho que nós mulheres ali fazemos muita coisa no detalhe que traz ali a nossa essência, mas que também nós queremos contar essas histórias aí, queremos poder inspirar outras pessoas. Então, eu acho que o prêmio é um exemplo disso. E é isso, encorajo aí todas vocês que estão nos ouvindo de novo a fazer inscrição ali no nosso site. Tem o Instagram da Bayer que você pode acessar também, dentro ali do site pode te levar, tem dentro da BAG também você vai ouvir, e aí você pode se inscrever e indicar outro produtor ali para fazer parte dessa jornada conosco. Vai ser um prazer receber.
Eu não sei se a Lisiane concorda comigo, mas o agronegócio, ele é essencialmente familiar, ele é feito por famílias, né? E quando você impacta a vida dessa mulher, você impacta a vida do marido. Mas um orgulho que o marido tem, de repente, ver a esposa dele sendo reconhecida, o trabalho que ela desenvolve ali junto com ele sendo reconhecido, os filhos, né, o reconhecimento da mãe para os filhos é maravilhoso, né, os amigos mais próximos. Então, acaba que toda a comunidade sai ganhando. Acho que é muito por aí, né, Lisiane?
Com certeza. Com certeza.
Priscila, me conta, quais são os critérios analisados pela comissão julgadora nas categorias de propriedade rural?
Como eu mencionei inicialmente, o foco do prêmio, ele quer trazer cases de sustentabilidade. Então, quando a gente fala dentro de todas essas mulheres, e aí eu me dirijo ao público aqui que está nos ouvindo, produtoras e quem conhece produtoras, se você tem algum case nesse âmbito de sustentabilidade ou nesse tripé que nós falamos, né, que é o ambiental, o de gestão e também o de social, e que faça sentido você contar essa sua história do seu dia a dia para a gente, entra no site. Mas também, o que é muito importante, talvez, frisar é que a propriedade, ela não precisa estar no nome ali desta mulher, né? Porque às vezes a gente acha, ah, tá no nome do meu esposo, do meu avô, do, enfim, do meu tio, eu arrendei essa terra. Não, ela não necessariamente tem que estar no seu nome, mas claro que nós vamos fazer uma série de avaliações, né? A gente vai precisar do seu CAR para verificar ali e fazer uma validação socioambiental, que é feito inclusive com uma novidade que nós temos, que é uma parceria com o Serasa Experience, e o Serasa ele vem justamente para fazer essa validação socioambiental de todas vocês que participaram da premiação, mas não necessariamente precisa estar no nome. Então, eu acho que esse critério básico, a documentação, né, vai precisar ali do CAR, e aí você vai responder uma série de informações dentro do site que vão permitir aí a gente passar por essa etapa aí da premiação.
Lisiane, vamos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo? Deve ter muita produtora que está nos ouvindo agora e pensando, poxa vida, mas o que eu vou ter? Que caso que eu vou ter ali para contar? O que eu posso destacar na minha propriedade? No seu caso, especificamente, o que você acha, que aspecto da sua propriedade você acha que mais se destacou para os jurados?
Bom, além das práticas de conservação de solos, que isso daí, se é uma produtora que está preocupada com o futuro da propriedade, né, a família, com certeza todo mundo está fazendo, precisa estar fazendo, né? Geração de energias renováveis, mas eu acho que talvez, eu não posso falar com certeza, porque quem avaliou aqui, mas talvez é o modo que a gente faz a governança, né? Que os pilares ficam, têm importância. E hoje o foco principal está na gestão das pessoas, né? No social. Talvez tenha sido esse. Acredito eu, né?
Legal. Bacana. Priscila, em 2024 houve assim, uma ampla representatividade regional, né? Gente de muitos lugares diferentes escrevendo. Como é que o prêmio trabalha para garantir essa diversidade? Para que não fique ali focado em apenas uma região e tal?
Esse ponto é bem importante. Nós, sempre que nós estamos em um evento, Divino, nós priorizamos muito divulgar a premiação, né? Então, eu vou para um evento no Pará esse mês mesmo, com pequenas produtoras rurais, porque é um local norte, nordeste, às vezes que a gente tem uma menor representatividade. Nós queremos mudar esse cenário, né? As nossas produtoras ali no Nordeste, no Norte do Brasil, elas também produzem ali, são importantes para a economia local, e nós queremos também. Então, uma das ações que nós fazemos, para além das nossas divulgações em redes sociais, via sites, via LinkedIn, né, via WhatsApp também, né, através das nossas embaixadoras, outras mulheres como a Lisiane ali, que já está movimentando outras mulheres também, a nossa participação em eventos e nesses comitês específicos, nos sindicatos rurais também, justamente para dar visibilidade ao prêmio, mostrar que cada uma tem a sua história, e ela é uma história digna de ser partilhada, de ser contada. Então, nós levamos uma dessas maneiras de trazer essas mulheres para mais perto, divulgando. E, claro, nada melhor do que quem já participou, de quem já foi premiada, ou de colegas que já foram no Congresso Mulheres do Agro, por exemplo, participou de uma premiação, sabe? Como é incrível participar daquele momento, né? Você se emociona com a história de cada uma delas. A Lisiane é um exemplo disso. Cada um tem uma sua particularidade, as suas histórias, as suas dificuldades, porque sempre tem, né, as dificuldades no meio do caminho, mas são histórias dignas de ser compartilhadas. Então, nós queremos... o prêmio é para todas as produtoras, né, no Brasil, então, e de diversas culturas, sejam grandes, pequenas e médias produtoras.
Além dessa diversidade regional, Priscila, vocês se preocupam em atrair jovens produtoras para participar dessa premiação também? Para ter uma diversidade ali de etária, digamos assim?
O ano passado a gente teve uma diferença aí de idades, né, bastante expressiva aí entre 20 e 67 anos de idade de produtoras inscritas. Isso para a gente também é muito importante. A gente vê aí muitas mulheres que estão no processo de sucessão familiar, que estão querendo, que já fazem parte, né, ali do dia a dia das fazendas, dessas famílias, dessas produtoras. Então, elas querem fazer parte também, querem protagonizar, já tem, né, a nova geração vem com outras ideias, vem com um gás e com uma oxigenação muito boa, querem trabalhar, estão aptos aí para fazer isso. Então, acho que isso também contribui muito. Não importa a idade, o que nós queremos é, de fato, ouvir e reconhecer essas vozes e essas mulheres.
Legal, Priscila. Vou para mais um intervalo comercial. Já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa ou até de jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes, sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. Vou repetir, 64-9248-2794, e fale com a corretora Ediene Costa e ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje o tema do nosso bate-papo aqui no programa, também no podcast, é o Prêmio Mulheres do Agro 2025. Estou conversando com a Priscila Araújo e com a Lisiane Rocha Sezek. Lisiane, você me contou, Lisiane, que você tem... Desculpa, você me contou que você tem... Já está no processo sucessório, já está preparando aí, né? Quem vem para te substituir... E que você tenha a oportunidade de contar a sua história. Quando você está compartilhando a sua história com outras mulheres, com outras pessoas, você tem essa preocupação de falar com essas meninas, com essas mulheres mais jovens, da importância delas participarem também?
Com certeza, até isso que eu ia comentar com a Priscila, porque é papel nosso incentivar as jovens, porque se não tiverem, quem fará o futuro? Então, eu acredito que é mais uma responsabilidade nossa de incentivar, e eu procuro fazer muito isso. E quando eu vejo grupos de jovens, tanto meninos e meninas, eu fico muito contente, porque normalmente os ambientes que a gente vai, a maioria são de mais idade. O Congresso é um exemplo muito bacana. Lá tem gente, as meninas lá, e quando a gente vê os grupos das... mais novas, dá, assim, esperança.
É.
A esperança de que um futuro melhor virá. E elas estão se preparando muito com muito mais oportunidades que nós tivemos, né?
Sim, com certeza. O Priscila, aliás, quando a Lisiane falou do Congresso, aí, qual que é a importância de fazer essa casadinha, de fazer essa união aí do Congresso com o prêmio?
O Congresso, ele acontece aí esse ano, né, dia 22 de outubro, divino, e é um congresso de mulheres do agro, né? Então, nada melhor do que casar o Congresso Mulheres do Agro com essa premiação. A gente recebe muitas mulheres ali no congresso. É incrível. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar conosco, mas está super convidado, divino, para estar conosco ali.
Não tive!
Olha,
não
então,
tive.
Ó, esse ano a gente quer te ver lá, tá, divino? Porque...
Oba!
Porque de fato é um momento ali muito importante para a gente trocar, né, ideias, trocar histórias, trocar contatos, ouvir um pouco histórias tanto de empresas com essa conexão com o produtor rural e também essa premiação, como eu te falei, né? E aí aproveitando até para falar que as inscrições de produtoras rurais elas vão até o dia 31 de julho, então ainda há um tempo aí para
Julho.
Julho. Para as nossas produtoras se prepararem, escreverem as suas histórias, mandar aí para suas colegas. E talvez uma coisa, algo que eu gostaria de frisar, que a gente não falou aqui, nós também temos uma categoria muito importante, que é de pesquisadora científica, que nós também reconhecemos as mulheres que estão na frente da pesquisa. Afinal, né, Lisiane, como você mesmo mencionou, a nova geração vai vir muito mais preparada, e isso também se dá por causa da pesquisa, né? Muitos pesquisadores que contribuíram com o nosso agro ao longo de muitos anos, que estão na frente ali de pesquisa, recebem uma grande quantidade de informações justamente ali para levar o que é melhor para o campo, que já foi pesquisado, que vão transformar o dia a dia de produtores rurais e da cadeia do agro como um todo. Então nós temos a inscrição que é por indicação, né? Se você conhece alguma pesquisadora, você indica, né? Entra no site novamente, né? www.premiomulheresdoagro, encaminha ali, faz uma indicação, a gente só precisa do e-mail dessa pesquisadora, do nome, você mesmo pode fazer indicação, e ela vai, essa pesquisadora vai receber o e-mail e ela vai dar um aceite, aí ela participa ali do processo, é bem simples. Mas também a gente quer reconhecer essa frente de mulheres, que às vezes não aparece às vezes tanto como nós gostaríamos, mas também olhar para essas histórias, dar voz, encorajá-las ali a continuar. E aí essa inscrição finaliza agora dia 1º de julho, mas ainda dá tempo ali para se inscrever. Então, pesquisadora dia 1º de junho, e as nossas produtoras rurais até dia 31/7 aí é a data limite para receber inscrições de vocês. Então, de todas vocês aí que estão nos ouvindo, a gente está ansioso por ouvir a sua história.
E eu acho que nesse ano agora, mais importante ainda, porque nós tivemos uma pesquisadora brasileira que recebeu um reconhecimento que foi o Oscar, digamos assim, né, da pesquisa, colocou o Brasil num posicionamento muito melhor ainda, e eu acho que é legal, né? A Maria Ângela não queria.
Maria Ângela, com certeza, parabéns ali para ela, que realmente trouxe aí voz para o que ela está fazendo ali no dia a dia. A gente ouviu um pouquinho da história dela, né, essa fixação biológica de nitrogênio, biológicos, enfim, é algo que a gente contribuiu muito, né, no dia a dia. Como o Brasil, a gente usufruiu muito dessa pesquisa, às vezes ali, com certeza no início com as suas dificuldades, né? Com certeza muitas vezes ela não teve um apoio ali, mas ela acreditou. E porque ela acreditou, né? Hoje a gente reconhece, né? Ela teve esse reconhecimento e foi grandioso e nos colocou num pódio aí muito importante, né? Então a gente celebra com ela como brasileiros e como pessoas do agro. Acho que isso faz toda a diferença.
Lisiane, vamos fechar com você fazendo aquele convite todo especial para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo agora e que muitas vezes não estão se vendo na premiação, concorrendo ou ganhando até esse prêmio. Cabe agora a você dar a sua mensagem para elas, para que elas possam se inscrever ou indicar alguém para se inscrever.
Produtoras rurais, independente do que vocês produzem, pode ser mel, horta, gado, enfim, independente do que for, independente se você está no norte do país ou no sul, no leste ou no oeste, Quebre o paradigma que mulher é inferior. Primeiro, acredite em si, né? Administre, aprenda, descubra ferramentas para você administrar o teu tempo, porque esse é muito precioso. E aí, por favor, nos conte a sua história, porque a gente adora conhecer pessoas diferentes de nós, histórias, propriedades, atividades, enfim, tudo é muito bom. Conhecimento vem e fica pra gente. Não fique com medo, porque não é bem tranquilo, bem tranquilo. Eu falo por experiência, que eu achava que era algo mais complicado e tem que dedicar um tempinho na documentação para enviar, mas tem prazo bem bom até final de julho, né?
Lisiane.
Vamos lá, meninada.
Lisiane, obrigado por esse convite, obrigado pela sua história, obrigado por esse momento que você compartilhou conosco aqui, foi maravilhoso te conhecer um pouco mais, entender um pouco mais da sua história, da sua vida. Te agradeço de coração. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Priscila, por todo esse trabalho que a Bayer faz por nós, mulheres, que não é só o prêmio. Eu sei que tem muitas outras oportunidades. E falo também para as meninas, aproveitem essas oportunidades que aparecem. É muito riquíssimo o trabalho que a Bayer faz para dar voz e aumentar a força potencial nosso dentro do agronegócio do Brasil.
Obrigado.
Obrigado.
Priscila, obrigado por esse trabalho de transformação, muito mais do que um prêmio, é um trabalho de transformação de vidas e de valorização de mulheres e, em especial, das famílias rurais. Obrigado, viu?
Muito obrigada, Divina. Espero você lá no Congresso Mulheres, a gente se cruza por ali também. Um abraço a todas as produtoras que nos escutam, você que tem uma amiga, de novo, entra lá no nosso site prêmiomulheresdoagro.com.br, faça sua inscrição ou envie a indicação, a gente quer ouvir. Obrigada, Divino, e obrigada, Lisiane, também por essa prosa muito boa aí do agro.
Eu conversei, gente, com Priscila Araújo, que é especialista de sustentabilidade da Bayer, e com a Lisiane Rocha Cezec, terceiro lugar na categoria Grande Propriedade no Prêmio Mulheres do Agro 2024. E o tema da nossa entrevista foi Prêmio Mulheres do Agro 2025. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Bom final de semana para vocês. Fique com Deus. Até segunda. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.